Olá, amantes do esporte! Está no ar o podcast Esportes Tipo Importação, programa dedicado aos esportes que estão sendo importados ao Brasil nos últimos anos. Eu sou o Germano Duran e aqui comigo estão Max Franzoi e Rafael Anelli. E para começarmos, como a galera pode nos acompanhar, Rafa?
Bom, Germano, o pessoal pode nos acompanhar pelo nosso perfil no SoundCloud Esportes Tipo Importação, pela nossa página no Facebook, facebook.com/tipoimportação, além de estarmos presentes no iTunes. Então, se você gostar do nosso programa, basta assinar o nosso podcast para receber todo o conteúdo do Esportes Tipo Importação.
E lembrando também, para quem ainda não ouviu nossos programas anteriores sobre futebol americano, rugby e beisebol, não perca essa oportunidade. Os links estão abaixo na descrição desse episódio. Vamos nessa? É, amantes do esporte, it's time! É com o famoso bordão de Bruce Buffer, anunciador oficial das lutas do UFC, que nós começamos nosso último podcast. Em nosso quarto episódio, vamos trazer uma proposta um pouco diferente. Vocês ouvintes estão acostumados a nos ouvir trazendo esportes que estão chegando ao Brasil nesses últimos anos. Porém, nesse episódio, para encerrar a temporada do Esportes Tipo Importação, traremos um esporte que já alcançou sucesso aqui no Brasil, mas que nos últimos anos vem perdendo audiência, o MMA. Vamos tentar entender essa queda da audiência do esporte, a falta de brasileiros ganhando cinturão em suas categorias e mostrar a realidade do esporte hoje no Brasil. Para enriquecer o debate, conversamos com dois especialistas no assunto. Conta pra nós aí quem são, Max.
Os nossos convidados para falar sobre os temas são os jornalistas Sérgio Boas, que é um apaixonado por MMA e cobriu diversos eventos no Brasil e no mundo afora, e o Caju Freitas, dono da coluna Mundo das Lutas no Zero Hora.
O MMA é a sigla em inglês para Artes Marciais Mistas, modalidade de luta em que os praticantes não precisam seguir necessariamente um estilo específico de luta. Nesse esporte, o lutador possui um leque muito grande de práticas, e o telespectador pode acompanhar, portanto, diversos estilos de artes marciais, como boxe, jiu-jitsu, muay thai, entre outras. Ô Rafa, e existem diversos torneios de MMA ao redor do mundo, né? O mais famoso deles, por exemplo, é o UFC, sigla que nós vamos usar muito aqui no programa hoje. Conta pra nós um pouco mais dessa organização.
Bom, Germano, o Ultimate Fighting Championship, né, conhecido como UFC, ela produz eventos em grandes países, né? Já veio aqui pro Brasil, já foi lá pra Londres, na Inglaterra, né? Então, mas é uma organização que nas lutas e nos treinamentos ficam só lá nos Estados Unidos, né? A maioria dos eventos, tudo que eles fazem é tudo na sede da organização, né? E nas primeiras lutas organizadas pelo UFC nos anos 90, como tu disse, ficaram numa adotar técnicas de outras lutas, né? Como, por exemplo, como tu falou, o Muay Thai, Judo, Karate. Então, foi uma mistura que eles inventaram ali. E gostaria de lembrar que o lutador brasileiro, o Marco Ruas, foi quem ajudou a criar essa categoria de UFC, né? Não, foi um novo estilo de luta, que hoje conhecemos como artes marciais mistas. Então, é por aí, nesse caminho, do nosso grande Marco Ruas, que ajudou a organizar o UFC, né, Germano?
Obrigado, Rafa. E o Brasil tem uma história muito rica, não somente no UFC. Nosso país é considerado uma das potências no esporte e colecionamos títulos ao longo dos anos. O Douglas fez um compilado da história do esporte, mostrando alguns feitos dos brasileiros. Vamos acompanhar.
E aí, Germano, e aí, colegas da mesa, amigo ouvinte, tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês sabiam que parte do MMA nasceu aqui no Brasil? Nos anos 20, a família Gracie, ela treinava sua curiosa variação do jiu-jitsu. Então, diferente da arte tradicional, essa modalidade ela não precisava de força física no confronto. E aí, conforme a arte dos Gracies ia se aperfeiçoando, mas a necessidade de um teste à altura tomava forma. Então, o que aconteceu? Os próprios Gracies, eles criaram os desafios Gracies, ou como eram conhecidos, os Gracies Challengers. E o Jiu-Jitsu acabou ganhando também a atenção dos fãs do mundo inteiro. E os desafios Gracies, então, viraram o Vale Tudo. E a família foi para os Estados Unidos, viajou para os Estados Unidos para popularizar ainda mais a sua arte. Posteriormente, devido à grande procura por esse evento, surgiu o Ultimate Fighting Championship, que é o UFC. O UFC aconteceu e durante suas primeiras edições, que foram consideradas as mais hardcores, né, porque havia a falta de regras, adivinha quem ganhou? O Royce Gracie, pois é, colocando tanto o Brasil quanto a arte marcial dos Gracies num cenário mundial. O UFC continuou sua evolução e o conceito da mistura das artes marciais foi introduzido, o que ajudou a dar o nome de MMA, que é a Mixed Martial Arts. Assim como a separação por categorias de peso e a inclusão de regras até mesmo para proteger os atletas que disputavam as lutas. E para terminar, após a evolução do esporte, surgiram muitos outros atletas aqui no Brasil. E que obtiveram sucesso no esporte, como o Anderson Silva, o José Aldo, o Vitor Belfort, Vanderlei Silva, Cláudia Gadelha, Cris Ciborgue, Kenia Miranda, entre outros.
Pois é, e como podemos acompanhar, o Brasil é um multicampeão nesse esporte, mas o MMA vem enfrentando um enfraquecimento de audiência em solo brasileiro. Quem falou a respeito foi o jornalista Sérgio Boas, que recentemente cobriu o UFC 224 no Rio de Janeiro.
Eu acredito que uma certa queda de audiência, sim. Eu recentemente fui ao Rio de Janeiro para o evento da Amanda Nunes, defendendo o cinturão dela contra a Raquel Pennington, e a movimentação no ginásio já não era tão intensa como das vezes anteriores. Eu acho que houve sim uma queda, até em função de também uma renovação que está acontecendo especificamente aqui no Brasil. Chega a ser uma queda vertiginosa, mas ela deu, sem dúvida, uma queda.
Pois é, o Boas mencionou a renovação, né, que precisa ser feita no MMA brasileiro, e de fato que é importante qualquer esporte, né, não somente no MMA, tem que ter uma renovação, pelo menos em alguns momentos. E o Caju Freitas, né, chegou a comentar também que acha importante novos nomes surgirem no mundo das lutas. Principalmente aqui no Brasil, tá? Nós estamos precisando de novos nomes. Porém, ele faz uma ressalva que esses lutadores não sejam comparados aos antigos, principalmente como o Anderson Silva, um dos maiores nomes do MMA no mundo. Vamos ouvir.
A renovação é necessária? Sem dúvida. O Brasil já tem vários talentos, estão surgindo, só que a expectativa que se coloca nos talentos que estão chegando, por exemplo, no próprio Rafael dos Anjos, que é um grande atleta, agora as pessoas querem ver no Rafael dos Anjos aquele show que o Anderson Silva dava, que o Vitor Belfort dava lá nos primórdios do UFC. E se for parar para pensar, o Brasil sempre brilhou, né? Nos tempos do Pride com o Vanderlei Silva, com o Shogun, com o Minotauro, aí depois renovou com o Anderson Silva, com o Vitor Belfort, com o próprio Verdun, com o Cigano. O Brasil está renovando. Agora nos homens, realmente no masculino, a concorrência aumentou muito do MMA, muito mesmo nos últimos anos, muito. Não por um demérito do Brasil, não, porque a concorrência é muito grande. Os americanos têm uma estrutura completamente diferente de nós brasileiros.
Pois é, essa questão de renovação é muito importante, né, pessoal? Principalmente porque o Brasil, durante muito tempo, figurou entre os maiores campeões nas categorias do UFC. A gente pode citar aqui vários nomes que... durante muito tempo concorreram e sempre estavam disputando cinturões, como é o caso do Lyoto Machida, Vitor Belfort, Vanderlei Silva, Demian Maia, o próprio Anderson Silva, que considerado por muitos como o maior nome do MMA da história. Isso é discutível, né, Max? Mas na tua opinião, precisa haver uma renovação no MMA brasileiro?
Sim, precisa. E o grande problema disso é a crise financeira que ocorre no Brasil, né? No início dos anos 2000, nós tínhamos muitos campeonatos nacionais aqui que transformavam nossos lutadores, né? Eles chegavam prontos pro UFC.
Sim.
Tinha o Jungle Fight, o Ox, o Max Fight. E desses campeonatos surgiram atletas como Renan Barão, Patrício Pitbull, uhum. Dudu Dantas e até o José Aldo no Jungle Fight. O Anderson Silva também, se eu não me engano, saiu do Jungle Fight. Eles chegaram no UFC já prontos. Hoje, nós temos muito poucos campeonatos e os nossos lutadores querem... mal estão prontos ainda e já estão querendo vaga no Bellator, no UFC. E quando eles chegam lá, eles perdem, porque eles não estão prontos, não têm a experiência necessária. E acontece que eles vão perdendo contratos e vão se perder na vida, né? Na carreira. Nós precisamos de uma renovação, assim como nós falamos nos nossos outros entrevistados, nos nossos programas, falaram muito em base. Nós uhum. precisamos de uma base aqui também não... No UFC, no MMA e tal.
Aí eu citaste o Jungle Fight, eu lembro muito um exemplo bem clássico disso, do brasileiro Eric Silva, que era um lutador que vinha se apontando muito bem no Jungle Fight, tanto é que o UFC contratou ele, fez um contrato longo com o Eric Silva, e ele era meio que visto como uma revelação do MMA brasileiro. E aí não poderia ser diferente essas comparações com o Anderson Silva, mas acontece que o Eric Silva acabou perdendo muitas lutas seguidas, e aí já despencou nele toda uma expectativa, né? E foi feita uma responsabilidade muito grande assim, em cima dele e ele acabou nunca se apontando como aquele lutador que todo mundo achava que ele era. Então essas comparações muitas vezes atrapalham, né? E o Caju também fez uma comparação muito interessante, chegando a citar como o Brasil é uma potência, tanto no futebol como no MMA. E ambos os esportes, os brasileiros já chegam pressionados. E isso muitas vezes pode atrapalhar o desempenho dos atletas. Vamos conferir.
Eu fico imaginando como seria se os brasileiros tivessem hoje o treinamento que tem, por exemplo, os americanos. Imagina toda essa geração de talento brasileiro que existe, se fosse lá nos Estados Unidos, a gente teria hoje muitos campeões. E a responsabilidade nossa brasileira é muito grande. Que nem no futebol, né? Quando tem a Copa do Mundo, todo mundo pensa, o Brasil vai chegar no mínimo na final. Quando se fala em MMA ou em lutas, todo mundo diz, o brasileiro vai no mínimo ganhar, vai no mínimo estar... Entre os melhores. E quando isso não acontece, é uma decepção, porque o índice de exigência é muito grande. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo faz com que atletas novos já entrem com a responsabilidade de não poder perder. Tem que ganhar, tem que dar show. Isso é muito complicado também algumas vezes.
Eu queria fazer uma ressalva aqui. O Caju já chegou a citar o fato de muitos lutadores brasileiros irem treinar no exterior. Os nossos dois convidados voltaram a abordar essa questão ao longo das entrevistas. Primeiro, vamos ouvir a opinião do Caju Freitas a respeito dos brasileiros irem para o exterior treinar.
Infelizmente, a gente vê que aqui no Brasil a gente não tem tanto apoio ao esporte. Então a gente pensa que não está crescendo tanto aqui, mas na verdade é só ver a Amanda Nunes. A brasileira Amanda Nunes, ela, para se tornar campeã, ela teve que treinar nos Estados Unidos. Porque não porque o material humano aqui, eu digo, em termos de talento, nós brasileiros não somos os melhores. Nós temos o jiu-jitsu, se falar em jiu-jitsu ao redor do planeta, eu que já viajei o mundo inteiro cobrindo o UFC, posso dizer que qualquer lugar que se fale em jiu-jitsu se lembra do Brasil e se lembra que o brasileiro é um talentoso nas artes marciais. E o jiu-jitsu, o Hélio Gracie, o Carlos Gracie foram os responsáveis por isso. Então, treinando fora, em relação a apoio ao esporte, porque, querendo ou não, os Estados Unidos tem uma condição muito menor que o Brasil aqui as coisas são muito caras, as empresas não apoiam tanto como poderiam apoiar, o governo também não apoia como poderia apoiar, e no momento que o governo, realmente aqui, não o governo, mas as pessoas enxergarem o MMA como sendo, ou não é o MMA, as artes marciais como sendo um caminho para sair da violência, para sair das drogas, para sair... vamos dizer, para colocar as pessoas num bom caminho, aí eu acho que o jogo começa a mudar aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eles já viram isso há muito tempo. Agora aqui no Brasil a gente está um pouco atrasado em relação à visão desse aspecto. Agora de talento, meu Deus do céu, nós estamos sobrando talento.
E aí, Max e Rafa, o que vocês acham dessa questão da falta de estrutura? Porque potencial humano nós temos, né? Tanto é que vários lutadores ao longo da história brasileiros foram campeões do UFC, o principal torneio de MMA do mundo. Mas então, como é que a gente explica essa falta de estrutura, falta de incentivo para os brasileiros aqui no Brasil, tanto é que eles precisam ir para fora para treinar?
Falta investimento, principalmente nas escolas, né? Falta ter mais outros espaços, talvez, então, não só as escolas, ter mais a categoria de base, ter algum lugar que realmente possa se investir Então, não é só... Interessante que os Estados Unidos é que mais investe, então, não sei porque que aqui também não está faltando algum dinheiro do governo investir, né, nesse negócio aí, né, Max?
Sim, é, os Estados Unidos investem bastante pensando no, nas Olimpíadas, né? Muitos lutadores americanos, por exemplo, eles são do wrestling e da luta greco-romana, que são esportes que eles investem muito para as Olimpíadas. E os brasileiros, quando chegam lá, eles chegam lá basicamente com o jiu-jitsu e vão para treinar boxe e tal, e muay thai, mas... Nós realmente nós precisamos muito mais escolinhas, muito mais escolinhas especializadas, né? E aqui é muito caro para muitos jovens que querem fazer o esporte, né?
Vamos conferir então agora o que o Sérgio Boas, jornalista da Rádio Bandeirantes, falou sobre o fato dos brasileiros estarem indo para os Estados Unidos buscar melhores oportunidades para treinar.
Os lutadores estão todos migrando lá para fora, porque lá eles têm mais condições, preparação de lutas, têm à disposição suplementações, enfim, tem uma estrutura lá em Las Vegas, o próprio UFC botou um centro de treinamento que é algo fantástico para todos os lutadores, e muitos estão indo para lá. Tem a Mackenzie Dern, que é uma lutadora brasileira, que lutou recentemente aqui no Brasil, ela teve um problema até de peso, agora ganhou aqui no Brasil e está fazendo um trabalho lá para direcionar na categoria dela, não ter mais esse problema com peso. Então tem isso aí acontece. Mas o Marlon Moraes está também nos Estados Unidos. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem que começar a investir mais nesses atletas para que possamos formar outros Anderson Silva, Maurício Shogun, Fabrício Verdun, José Aldo Júnior, mas tem muita gente boa vindo por aí. Logo, logo, o Brasil vai estar nas cabeças, porque está no nosso DNA isso.
Bom, recapitulando então até agora o que nós já vimos, muitos brasileiros estão indo para o exterior treinar, buscando melhores condições, a fim de uma melhor forma física, e também a falta da renovação no esporte. Tá aí dois motivos que a equipe do Esporte Tipo Importação detectou como fundamentais para essa diminuição na audiência do MMA. Também a gente pode citar aqui o envelhecimento das grandes estrelas, como Anderson Silva, Vitor Belfort, muitos já indo para se aposentando, ou buscando novos ares, como o Bellator. O Wanderlei Silva, por exemplo, um grande nome do MMA brasileiro, foi para lá disputar suas lutas. E a ausência de promessas que efetivamente possam brigar por cinturão, como é o caso do Demian Maia e o Ronaldo Jacaré, que são considerados promessas no MMA brasileiro, mas que têm, respectivamente, 39 e 36 anos.
Ah, né? O Demian Maia já está há bastante tempo no cenário.
Sim, né? 39 anos, né? Quer dizer, já está no fim da carreira. E, além disso, muitas decisões da própria organização do UFC não condizem com o que a própria organização oferece, né? Vou citar aqui o exemplo do Giovanni Decker, que é um gaúcho que era presidente do UFC no Brasil, que ele pediu demissão em 2016, citando a falta de autonomia para fazer o trabalho dele e as últimas decisões envolvendo lutadores brasileiros em vias de disputa de cinturão. Eu citei aqui o Ronaldo Jacaré, por exemplo, por muito tempo ele foi cotado para ser o próximo desafiante ao título dos médios do UFC. Ele vinha de uma grande ascensão, tinha ganhado várias lutas seguidas, mas o presidente do UFC, Dana White, preferiu outro nome, né? Então é essa questão que o Giovanni Decker está se referindo.
E os nossos dois entrevistados falaram sobre a falta de incentivo no MMA no Brasil, tanto que os atletas estão indo para fora treinar. Isso explica em parte porque o Brasil não está revelando tantos nomes como antigamente. Uma das formas de novos nomes surgirem era através do TUF, o The Ultimate Fighter, um reality show organizado pelo UFC que visava buscar novos nomes para o esporte. O Brasil chegou a ter 3 edições do programa intitulado TUF Brasil, e que foram transmitidas pela Rede Globo, mas o programa durou apenas 3 edições. Nós perguntamos para o Boaz e o Caju Freitas se o TUF aqui no Brasil foi um sucesso ou um fracasso.
Não, na minha opinião não deu. Acho que foi mal divulgado. Poderia ter dado certo, né? Poderia ter dado certo, mas eu não sei. Talvez tenha sido colocado não houve assim um encaixe nos horários. Eu que acompanho lutas, talvez eu pode dizer que é uma falha minha, mas eu não conseguia saber às vezes que horas era, eventos muito repetidos, sabe? Uhum. Eu não gostei, mas poderia ter sido um grande evento, revelou, por exemplo, o cara de sapato e tantos outros uhum. lutadores. Mas eu não gostei, assim, da forma como ele foi colocado na grade de programações.
Foi um sucesso. O TUF, sem dúvida alguma, foi um sucesso. É só reparar que atletas como, por exemplo, César Mutante, o Jason e outros tantos que passaram ali pelo TUF, hoje qualquer brasileiro conhece. Qualquer brasileiro, se falar no César Mutante, a pessoa pode nem gostar de MMA, nem gostar de lutas, ela já ouviu falar. Então, a exposição que esses atletas tiveram positivamente com o TUF foi muito importante. O único problema, né, que se vê é que a gente foi numa TV aberta, e aí muitas vezes tem determinadas regras para se manter. Eu acho que no Brasil, daqui a alguns anos, pode voltar a ter o TUF, porque nos Estados Unidos continua o TUF a todo vapor. Talvez voltando numa TV a cabo aqui, não precisaria ser numa TV onde gera uma exposição tão grande para os atletas e até mesmo para as coisas que se falam. Eu acho que poderia voltar o TUF e seria um sucesso. O TUF ele alavancou muito o MMA aqui no Brasil. Acho que é muito importante a volta dele.
Só recapitulando então, o Brasil possui atualmente duas campeãs no UFC. Amanda Nunes, campeã na categoria peso galo, e que o Boaz já chegou a citar em suas entrevistas, e a Chris Cyborg, campeã na categoria peso-pena. Mas é muito pouco para quem, na categoria masculino, por exemplo, o Brasil não tem nenhum nome como campeões, né? E eu lembro que em 2013, o Brasil já chegou a ter 4 das 8 categorias como campeões, né? Renan Barão, José Aldo, Anderson Silva e Júnior Cigano. Então esperamos, a equipe do esportes tipo importação espera que o Brasil volte a postular esse cargo, né? E que novos brasileiros desapontem como possíveis campeões do UFC. Chegando agora no estúdio, Henrique de Souza, para dar mais uma dica de filme referente ao esporte que estamos abordando. Que dica tu nos traz hoje sobre filmes de MMA, hein, Henrique?
Olá, Germano, Max, aí, tudo bem? Rafael, tranquilo? Bom, gurizada, a dica que eu trago hoje para os nossos ouvintes aqui no Esporte Tipo Importação é o filme mais forte que o mundo, a história do lutador José Aldo, que você citou agora há pouco, né, Germano? Uhum. E bem interessante, assim, também uma história de superação, né? Ele é de uma família muito pobre de Manaus, tem um elenco repleto, né, de atores consagrados na televisão brasileira, né? O ator que interpreta o José Aldo é o José Loreto. Né? E é uma história com um enredo maravilhoso, porque ele precisa lidar com a violência do pai, uma família muito pobre, e o pai dele investe muito na questão de ele, essa via de escape, né? Na vida que ele acha. Sim. Alternativa é o MMA, por causa até da violência que ele via do pai dele praticando com a mãe dele, né? Uhum. Então ele consegue superar esses traumas, assim, da infância e de criança, acreditando no futuro como lutador, né? E aceita ir pro Rio de Janeiro, vai pra uma outra. E aí você falava muito da questão, agora você tava vendo o programa, vocês falando sobre a questão de lutadores saírem do país, né? Sim. Pra se prepararem fora, mas ele não, ele foi aqui mesmo dentro do Brasil, né? Ele saiu da cidade dele, natal de Manaus, foi pro Rio de Janeiro, onde ele aprendeu a lutar, onde, né, foi investindo na carreira dele de lutador até ele se consagrar. Então é um filme repleto com atores da Globo, tem o Rafinha Bastos, tem a Cleo Pires, o Milian Cortaz, que é o treinador dele, né, de MMA, que acredita muito na carreira dele, é um grande amigo dele. Tem o Jackson Antunes, que faz o papel do pai dele, né, o seu José. A Cláudia Ohana, que faz o papel da mãe dele. E uns outros atores maravilhosos, que é do grupo. O Afonso Poyart é o diretor do programa, do filme. É um filme bem bacana, é um filme de 2016. E que eu indico pro pessoal aí que tiver um tempo de e querer entender um pouquinho mais do esporte, acompanhar esse filme aí. Mais forte que o mundo, a história de José Aldo. E assim eu me despeço, gurizada. Bom programa pra vocês aí.
Valeu, Henrique.
Valeu, queridos. Até o próximo.
Valeu. O José Aldo, ele fez o caminho contrário ao que muitos brasileiros fazem, né? Foi bem o que o Henrique falou, porque, na verdade, ele é de Manaus e ele vai pro Rio de Janeiro treinar na Academia Nova União, que é uma potência, na verdade, do Brasil, e muitos atletas buscam a Nova União para treinar, só que ele faz o caminho contrário, porque ele fica no Brasil treinando, enquanto os brasileiros vão para fora, principalmente buscando os Estados Unidos. José Aldo, inclusive, é, na minha opinião, ele foi mais importante pro esporte do que o Anderson Silva. Porque ele ajudou a disseminar o esporte no Brasil, principalmente naquele UFC que ele disputou o cinturão contra o Chad Mendes. E ele acaba ganhando, se não me engano foi em Manaus, o UFC. Tem até uma cena clássica que é, termina a luta, ele vai pra torcida, e aí vem os seguranças aqui, brabos com ele, porque não pode fazer isso, né? Tem todo um critério no UFC, e eles são muito chatos, muito rigorosos com isso. Mas o José Aldo também ajudou a disseminar o esporte aqui no Brasil, não somente o Anderson Silva, e muita gente nunca cita ele dessa forma. Mas então tá, o podcast Esportes Tipo Importação vai ficando por aqui. Não esqueça que você nos encontra pelo perfil no SoundCloud, Esportes Tipo Importação, pela nossa página no Facebook, facebook.com/tipoimportação, além de estarmos presentes no iTunes. Então se você gostou desse episódio, basta assinar o nosso podcast para receber todo o conteúdo da equipe Esportes Tipo Importação. Mas antes de encerrarmos o programa, rodaremos um trecho da narração em inglês de Mike Goldenberg e comentários de Joe Rogan para a chamada Luta do Século, confronto entre os brasileiros Anderson Silva e Vitor Belfort em fevereiro de 2011 no UFC 126, e que até hoje é lembrada pelos amantes do MMA como um dos maiores nocautes de todos os tempos. O Esporte Tipo Importação fica por aqui. Até mais! 10 seconds to none.